Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí em casa, ou no carro, ou onde quer que seja com seu rádio ligado, ouvindo a Rede USP de rádio. E agora, nada mais, nada menos do que os Sons do Brasil para você aqui, sempre trazendo um assunto interessante, aquele bate-papo gostoso e música bacana para você curtir aí, não é? O programa Sons do Brasil, que é transmitido pelos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, pelos 107,9 para a região de Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, sempre mandando essa sonzeira para você, tá ok? Estamos aqui hoje, como sempre, com os nossos convidados que vão abrilhantar o nosso programa de hoje. Quero já dar as boas-vindas ao nosso artista convidado de hoje, que está aqui trazendo o seu trabalho novo, novo CD que ele está lançando aí. Zé Eduardo, seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Pô, Serginho, eu é que agradeço aí o convite, a oportunidade de estar podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A gente sabe a dificuldade que é espaços que mostram o trabalho independente e eu agradeço aí a oportunidade. Obrigado, é um prazer estar aqui.
A gente que agradece você estar aqui com a gente. Falar do filho mais novo aí, como é o nome do CD?
Chama Zé. É que as pessoas me chamam de Zé e achei que era um nome que ficaria intimamente bonito de chamar. Bacana. Então o nome do disco é Zé.
Esse é o seu primeiro trabalho solo?
É, solo é o primeiro.
Legal, legal. Vamos falar bastante, vamos tocar bastante coisa. E já agradeço mesmo você estar com a gente aqui, ajudando a escrever o capítulo 134 da história Sons do Brasil.
Tamo junto.
E como sempre, a gente traz aqui o nosso convidado, né, que chamamos carinhosamente de segundo elemento no programa, que é aquela pessoa que vem jogar aquele temperinho nesse papo todo nosso aqui. Eu quero também dar as boas-vindas à jornalista, pesquisadora, produtora, diretora da empresa Paralelo Arte de Se Comunicar, Ruby Amara. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Oh, muito obrigada, Serginho. Muito obrigada a todos. Eu tô aqui, né, toda contente pelo convite, né, de toda feliz por poder falar um pouco sobre as experiências que a gente teve um pouquinho.
Legal, bacana. A gente também agradece você estar aqui, assim como o Zé, colocando a sua assinatura no capítulo 134 da história Sons do Brasil. Falar um pouquinho dessa coisa da periferia, né?
Exato.
Tem muita coisa acontecendo na periferia. Começando aqui, Zé Eduardo.
Isso aí.
Zé, fala pra gente um pouco do Zé.
Não, Zé... Bom, eu tô na estrada já há 20 anos, fazendo música. Na verdade, eu sempre fui intérprete, né? Eu sempre fui um cara de fazer bailes, assim. Tive uma banda de samba rock chamada Samba Soul. Foi uma banda que a gente trabalhou 11 anos juntos com o André Rodegueiro, Álvaro, uma galera bacana. Aí depois eu montei um projeto menor, que era muito grande, era muita gente no palco, e era difícil pra viajar, pra conseguir show, hospedagem. Aí eu montei um projeto menor com o Rafa Moraes, que é o produtor do disco.
Que inclusive, registrando aqui, tá te acompanhando hoje aqui, né?
Exatamente, tá aqui comigo.
Parabéns ao Rafa, obrigado por estar com a gente aqui.
É meu parceirão aí de tantos anos. A gente fez um projeto chamado Fechado pra Balanço, com uma turma menor. Aí, há 3 anos, eu resolvi gravar um disco, assim. Tinha alguns rascunhos em casa, mas a gente não mostrava muito pra ninguém.
Vergonha?
Aquela coisa, a gente fica meio inseguro, né? Será que tá bom, não tá? Mas acabei mostrando pra algumas pessoas, a gente foi juntando. E aí, nasceu aí, vai nascer um disco com 12 faixas aí.
Que é o Zé.
Que é
o homônimo, né? Legal, bacana. Trazendo já a Rúbia também pro papo. Rúbia, eu falei aqui, né? Trazer a coisa da periferia. Pra nós é até interessante quando eu vi a oportunidade de te convidar, porque a gente sempre fala aqui no Sons do Brasil que o Sons do Brasil, ele é a favor de todo e qualquer movimento musical, que é o nosso mote principal, desde que isso seja autêntico. E você tem uma atuação bastante forte no seu trabalho do dia a dia aí dentro do funk, que é um movimento bastante forte, principalmente na periferia das cidades. E como estamos aqui em São Paulo, você é daqui, a gente vai estar um pouco focado, apesar de eu acho que você tem informação de muitos lugares diferentes, né? Como foi o seu envolvimento? De onde surgiu esse lance de começar a trabalhar junto da galera do funk, propriamente dita?
Comecei trabalhando com assessoria, né, de imprensa. Uhum. Eles não entendem o que é assessoria. Então, em 2015, eu entrei na Funk TV. A Funk TV, ela faz a parte mais romântica do funk, ela conta a história do MC, e até ele chegar no sucesso. Então já foi gravado Livinho, já foi gravado todos esses que estouraram recente. e eles passam pelo Funk TV Visita. Funk TV entrou em evidência com o falecimento do MC da Leste, que nós éramos das poucas produtoras que tinham foto bonitas do MC, porque eles até aquele momento ninguém tinha interesse. De repente, muitas emissoras, e principalmente emissoras grandes, começaram a procurar e entrou muito em contato com a Funk TV. A minha entrada na Funk TV foi para eles entenderem a importância de colocar dentro do mercado, né? Então hoje a gente também tem outros produtos que fazemos dentro da Funk TV, mas a gente começou pela ideia de praticamente padrinhar um pouco o pessoal do funk. E a partir disso a gente começa inclusive a ter mudanças dentro desse próprio cenário.
Bacana, vamos entrar mais a fundo nisso aí.
Sim.
É legal a gente desmistificar um pouco tudo isso pra galera, não é? Eu quero convidar o Zé pra gente começar a botar música no pedaço.
Opa, vamos lá.
Vamos lá, Zé?
Vamos lá.
Vamos lá, pega o Rafa aí.
Vou abrir aqui, pensei da gente abrir com a primeira que vai estar no disco, que é Pra Bastar, que é uma canção do Marco Villani com Alex Santana, que eu tive a honra de ganhar esse presente e é a canção que abre o disco.
Vambora então.
Pra Bastar.
Pra Bastar, com Zé Eduardo ao vivo aqui no Sons Brasil. Daqui a pouco a gente segue o papo.
Me dizem que basta um amor que machuque o peito. Dizem que o mundo não tem jeito, que vai tudo se acabar. Por que será que a gente insiste em falsa verdade? Sei lá, na simplicidade, que a felicidade foi morar. O que é que há? Já tem a labuta pra seguir em frente. Se a vida anda boa, a culpa é da gente. Nem vem com receita pra me dar. Basta morrer pra virar santo, basta brilhar pra virar sol, basta chover pra virar pranto, encandear pra ser farol. Falta tão pouquinha coisa, falta pouco pra bastar. Eu me desfaço de uns pedaços, nem precisa vir juntar. Eu me quebrei esperando as horas, nem vi o dia passar. Falta um pouco do seu tempo, pra faltar nada pra bastar. Falta um pouco do seu tempo, pra faltar nada pra bastar. Me dizem que basta um amor que machuque o peito. Dizem que o mundo não tem jeito, que vai tudo se acabar. Por que será que a gente insiste em falsa verdade? Sei lá, na simplicidade, que a felicidade foi morar. O que é que há? Já tem a labuta pra seguir em frente. Se a vida anda boa, a culpa é da gente. Nem vem com receita pra me dar. Basta morrer pra virar santo, basta brilhar pra virar sol, basta chover pra virar pranto, encandear pra ser farol. Falta tão pouquinha coisa, falta pouco pra bastar. Eu me desfaço de uns pedaços, nem precisa vir juntar. Eu me quebrei esperando as horas, nem vi o dia passar. Falta um pouco do seu tempo, pra faltar nada pra bastar. Falta um pouco do seu tempo, pra faltar nada pra bastar.
Voltando então depois de Pra Bastar com Zé Eduardo. Zé, você falou um pouco do Zé artista, fala um pouco agora do Zé disco, Zé produto.
Zé disco, isso. Então. Esse disco a gente começou a fazer há 3 anos atrás. Foi pensado, a princípio iam ser 10 canções, e eu tinha algumas canções já, que eu acabei chamando alguns parceiros pra terminar, e fui recebendo canções de um monte de gente bacana, inclusive deixei de gravar várias canções que com dor no coração, assim, que tinham canções lindíssimas pra gravar e não pude gravar. E há 3 anos a gente vem fazendo, todas as faces eu fui chamando amigos, tem várias participações, Bocato, Xuxa Levi... Cara, tem um monte de gente bacana, o Robinho, Adriano Trindade, Duane, Curumim, Thiago França, um disco cheio de gente bacana.
Que bacana.
Gravou. Cada faixa a gente ia fazendo, ia pensando num amigo e chamava alguém pra gravar. E assim foi nascendo, bem devagar, bem tranquilo, legal, com o Rafa produzindo maravilhosamente, assim.
E o CD, ele tá disponibilizado digitalmente?
É.
Ele tem físico também já ou não?
Então, disponibilizado digitalmente tem 4 canções.
Ok.
Né, que é Pra Bastar, Doido Varrido, De Tanto Amor, que é uma canção do Roberto Carlos que saiu aos 45 do segundo tempo, que ele liberou, a gente correu pra gravar, e Quanto Tempo. Essas 4 estão no Spotify, no Deezer. E o disco fisicamente já tá na fábrica. Então daqui a alguns, mais uns 20 dias, 10 dias, 15 dias, deve estar saindo o disco fisicamente. Aí vai ter show, vai ter um monte de... Ainda esse ano tem show de lançamento.
Manda
tem
pra
tudo.
pra gente divulgar. Manda, isso daí.
Pô, claro, com o maior prazer.
Voltando aqui com a Rúbia, e com esse trabalho que você falou lá, que vocês estão fazendo na Funk TV e tal, essa coisa toda. Quando você começou no trabalho, você já tinha a empresa Paralelo, que é a Paralelo exatamente o que é? Uma produtora. Fala pra mim exatamente o que é isso.
Então, a agência, ela trabalha com agência de comunicação em geral. Então, eu comecei fazendo assessoria de imprensa, mas a necessidade, principalmente para a periferia, era um pouco maior.
Só dando um adendo aí, você complementa também. Sim. Quando você me falou que você foi pra Funk TV, aí você logo no início falou da assessoria de imprensa, eles não sabiam que precisava disso.
Sim.
O pessoal, assim, profissionalmente, e entenda que eu vou falar, profissionalmente, é dar uma cara profissional pro negócio. O pessoal do funk, eles não tinham muito isso. Eles faziam a música, saía e tal, mas não tinha muito essa coisa de preciso de um produtor, preciso de um assessor de imprensa. Aquela equipe basiquinha para que a coisa realmente tome um caráter profissional, né?
Sim, o sonho de ser MC, ele não pensa nas outras estratégias. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente vai começar a ter uma dificuldade com jogador de futebol, por exemplo. Porque hoje o pessoal quer ser MC, não quer ser jogador de futebol. E os craques estão deixando de ser craques, e você não acha, o pessoal da periferia e tudo mais. Então virou um segundo sonho. E pela facilidade, pela ideia que a internet traz, né? A internet, não, faz lá um vídeo e grava que vai estourar. Acontece? Acontece, mas isso não reverbera pro grande mercado. Então essa é a grande dificuldade de eles entrarem no mercado tradicional. Eu comecei antes, fazendo assessoria anterior a isso. Eu trabalho com afroempreendedorismo, sou uma das diretoras da Reafro na cidade de São Paulo, que é a rede de afroempreendedores. Fiz assessoria de um rei africano, do rei Infon, que foi o que me colocou no mercado, vi algumas dificuldades de trabalhar com isto. E o que me abraçou com a ideia do projeto de manter uma agência de comunicação afastada e ter algo rendável foi o funk. Então foi que eles me abraçaram e aí eu comecei a entender o funk em todas as suas esferas, né? E assim, eu comecei a me colocar no lugar desse menino que quer ser músico. Ele nem sabe o que é ser músico, ele nem se coloca como músico. O negócio é tão extenso que eles se colocam como MC. E se você perguntar pra ele o que é MC, dificilmente alguns deles vão responder...
Que é músico.
Que é músico.
Que é mestre de cerimônia.
Exato, eles
têm... É porque a gente vê exatamente isso. Hoje em dia, a gente, lá na áudio, tem uns ou outros que a gente já sente que já chega com uma estrutura mais profissional. É, posso até citar alguns nomes aqui. Guimê, o Gui, Livinho, Kevinho, que são alguns que você já nota que já estão com uma estrutura um pouco mais, assim, profissionalizada, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mas a gente sente que muitas vezes o pessoal chega ali, é como se tivesse, me dá um microfone que eu vou cantar, e ele canta no palco como se de repente estivesse cantando na laje da casa dele. O descompromisso, ele tá ali fazendo o trabalho, claro, mas...
Isso também, eu acho que é que nascem as coisas mais verdadeiras.
Que é mais ou menos a coisa do futebol que ela falou, né?
Exato.
Que, pô, você joga uma bola no pé, o moleque sai de branco, todo mundo, acabou, entendeu?
Aquilo tá dentro dele, né? Tá tranquilamente, ele não tá fazendo nenhum tipo, nenhum número. Jogar futebol.
Você
tá,
sabe que eu não tinha pensado isso, a coisa que a Rúbia falou aqui, a questão do vai começar a faltar jogador de futebol. Não tinha pensado nisso.
Gente,
não,
você pergunta,
a internet tá fazendo isso, né, cara? Mas
isso.
O pior é que não é uma via de regra. Esse papo de botar um vídeo não quer dizer que já vai bombar, né? Mas é que às vezes tem alguns que realmente dá muitos views e dá, leva as pessoas.
Mas é aquele negócio, é a mesma coisa de você dar uma bola no moleque, por mais que ele seja habilidoso, não quer dizer que ele vai fazer exatamente, sucesso no futebol, verdade, mas passa a ser, de repente, um sonho, daquele menino da periferia.
É exatamente.
É uma boa comparação mesmo.
Então, e esse trabalho seu, você falou que começou fazendo uma coisa com um rei da África lá.
Isso, o rei de Infon. É Almaruf, o nome dele. Então, a gente começou com assessoria muito nova. Entrei no mercado como assessora recém-formada em jornalismo, então, assim, o pessoal ficou um pouco assustado. Precisava entender o que era o rei africano, porque se fosse o rei francês, possivelmente todo mundo sabia quem ele era, né?
Com certeza.
Comecei a trabalhar e vi algumas coisas dentro da estrutura de comunicação mesmo como um todo. E a partir dali, eu falei, bom, isso é bacana. Trabalhar com a ideia do que não é visto, né? E aí o funk tava na minha porta, né? O funk passa pela minha porta e eu, mesmo sendo da periferia, não era a minha música principal. Então a minha escola veio do samba, passa pelo rock, entra no jazz. E aí você vê o seu vizinho escutando funk, você não entende. Mas isso não significa que eu não escutava MC Kauan, né? Que quando eu virei assessora da MC Kauan, eu fiquei um dos poucos que divide palco com Racionais. Porque Racionais não divide palco com funk. Né? Mas como MC Kauan veio com a mesma pegada que o Racionais teve em seu DVD, então eles têm esse show em conjunto, assim, né?
Interessante. Vamos fazer o seguinte, aproveitando aqui, nós temos um momento pitaco do convidado, que é o seguinte, a gente pede pro convidado que vier aqui trazer uma música e indicar para que o pessoal conheça algum trabalho novo que não tá sendo mostrado. Então vou convidar você, nós temos um verbo aqui que é o pitaquear, vou convidar você para pitaquear no programa.
Ah, legal. Então, MC da casa, né, MC dentro da Funk TV, o nome dele é MC Lebra. Ele mistura um pouco de trap, ou que a molecada escuta, com referências de rock e um pouquinho ali de rap e tudo, mas com a batida do funk, né? Então, aquela ideia de dançar, aquela ideia do plano sequência, de pensar antes de falar, e esse MC traz isso, né? É um pouco dessa evolução que o funk em São Paulo teve, né? Que tem diferença do funk de São Paulo do Rio, porque no Rio houve uma continuidade. Em São Paulo, né, houve um tempo que parou e aí nisso só voltou quando ouviu-se falar em ostentação. E a gente tá tendo um novo estilo, né? E o nome dele é MC Lebra e é o Doce Alto.
Ok, vamos lá então. Sons do Brasil quebrando barreiras. MC Lebra, pitaco da Rubia Mara aqui. Doce Alto, a gente volta no segundo bloco.
Passo firme, calmo, calculado pela girada. Tamo chegando e vamos ficar. Só vou tá ali pra acertar. Calma, filho, eu não costumo errar. Prefere sempre com nós, porque o que nós tem é foda. Não vai ter como te explicar. A vida que dá, se ligar. Coisa que o dinheiro não pode comprar. Fazendo a presa na minha metida. Com as boas correndo, mas sem explanar. Vou te jurar, quando virar os melhores horizontes, eu vou te mostrar. O rasante louco na cidade, a proximidade. Ela tá querendo pra encostar. Vem, encosta, e o som tá batendo o alto-falante, aumenta. Moio tem giroflex, doce alto é triplex. Ritmão 2x1, vale mais que Rolex. Moio tem giroflex, o doce alto é triplex. Ritmão 2x1, não tem preço. Alto risco é grande conquista, eu fiquei sabendo e fui pro estúdio gravar. Se é loucura, me interna, porque eu tô respirando essa porra chapar. Levando a mensagem pros becos da vila, moleque, se cuida sem pressa chegar. Tá bom aqui, ruim tá lá, não corta caminho pra tu não rodar. Aqui é funk, ritmão, quem não quer doce alto, lembra com a família lá. Só de pensar, amenizar a neurose que nós cansamos de passar. Sem essa de novos amigos, companheiro, não viveu B.O. comigo e falar. Que é nós que tá, vamos pensar, você não deu motivo pra eu confirmar. Moio tem giroflex, doce alto é triplex. Ritmão 2x1, vale mais que Rolex. Moio tem giroflex, o doce alto é triplex. Ritmão 2x1.
Ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
quanto tempo estou a te procurar. Um verão ou dois, vai saber. Talvez nunca mais eu vou te ver. E assim vou seguindo em busca de te encontrar. Meu pensamento cata vento no ar. E as lembranças boas vão ficar. Não aguento mais essa solidão. Me sinto tão triste sozinho, estou sem chão. Pelos bares vou me acabar. Os meus amigos a me oferecer. Teco ali, um chope aqui, e eu aí num balcão a me lamentar. Quanto tempo ainda vou sofrer, ouvindo um rock and roll eu vou lembrar. Tempos bons, ah, não quero esquecer. Das noites no hotel da praça, Dom José Gaspar. Das noites no hotel da praça, Dom José Gaspar.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Quanto Tempo com Zé Eduardo? Quanto Tempo é uma das músicas que você falou que está à disposição no, já no,
é,
no,
essa foi o quarto single que a gente lançou nas plataformas digitais. Essa é uma canção minha, com um parceiro chamado Guilherme Pereira, e o Rafa também participou aí das composições. Tem 4 composições minhas no disco e essa é uma delas.
No disco são quantas composições?
São 12.
São 12?
São 12 faixas.
Quer dizer, tem 4 que são composição sua, com minha, parceria,
com
e as outras são de outros compositores.
De outros
você
compositores.
Buscou...
Eu fui buscando alguns amigos que eu sempre gostei muito, né? Tem o Dude Cardoso.
Dude já teve com a gente
já teve
aqui.
Teve com você também. Uhum. O Edu Sereno. Teve o Marco Villani. Tem uma do Rodrigo Campos, que é um cara super especial também. Uhum. Aí eu gravei uma do Max de Castro, de um disco maravilhoso dele lá no Samba Raro.
Uhum.
E uma do Roberto Carlos, cara.
É, você
que também
falou
teve
que...
autorização.
É, que interessante.
Conseguiu uma autorização.
O pessoal fala que conseguir gravar a música do Roberto, tem todo um processo.
É,
né?
Ele não é muito de liberar, não, mas graças a Deus eu consegui. Essa ficou bem legal. A gente chamou o Luiz Carlini pra fazer a guitarra. Uhum. Cara, ficou uma música bem especial.
Bacana. Você, no seu release, Zé, você coloca música preta brasileira, não é?
É.
Tem toda essa influência do samba, soul,
sim,
essa
cara,
coisa
porque
toda.
Porque a música negra sempre teve muito presente na minha vida, né? Eu, apesar de ter nascido no bairro de Pinheiros, minhas férias eu passava no Imbu, num lugar chamado Santa Emília. Ali era uma quebrada, sim, uma puta quebrada.
Ali entre o Santo Eduardo
exatamente.
Eu conheço a
área. E ali, meu, na casa da minha avó, os meus tios, irmãos da minha mãe, que eu era um garoto de 9, 10 anos, eles tinham 14, 15, tinha bailes de samba rock, de black music, cara, e eles com calça boca de sino, eu olhava aquilo e ficava, cara, aquilo me contagiava, né? Então desde moleque eu tive esse contato com a música negra, sempre teve muito presente e eu acho que meu som é meio...
Sua formação musical.
Minha formação musical, ela tem uma coisa disso, né?
Uhum. E a música brasileira, de uma forma geral, sem se amarrar a estilos, tudo tem uma pitadinha da música negra, da música negra americana, da música negra africana mesmo, né?
Eu lembro de ouvir James Brown assim, eu não entendia nada o que ele falava, mas aquilo era uma coisa que me tocava de uma maneira incrível, assim. Então esse contato com a música negra, com samba também, com tudo, a gente foi...
É, só pra entender um pouco, que ele citou duas coisas que dá pra explicar muito o que acontece hoje com o funk. Uma delas é os bailes black. Os bailes black, ele tava muito forte, né? A Furacão 2000 chegou a vir pra São Paulo e tudo mais. Só que aqui em São Paulo não houve uma sequência, vamos dizer assim, de bailes. Ficou um pouco parado, aí entrou a Feira Preta, que supriu um pouco essa necessidade do pessoal de São Paulo pra escutar música mesmo. Uma das coisas que eu vejo, assim, que é o ego enorme da meninada, dos MCs, é do filme mesmo que você falou, do James Brown, né? Sim. Ele se achava o cara, tudo bem que ele era o cara, ele podia se achar...
Mas aquilo levou a ser o cara, né? Ele era folgado.
Exatamente. Então, quando a gente tem essas referências de fora e você compara com o que acontece no Brasil tal, você entende o que acontece com esse mercado dessa meninada. Eles nada mais são do que um James Brown. Eles colocaram na cabeça deles que eles são os melhores do local e aí eles erram a mão. Mas assim, nem todos são James Brown, né?
Claro. Vai ter que acreditar, cara. Faz
exatamente.
Parte. Se não acreditar em você...
E aí é onde esse trabalho todo que a gente falou, que tem uma assessoria, tem uma produção, que acaba meio que trazendo ele dentro de um eixo um pouco mais controlado, né? Sem perder, lógico, a essência, que eu acho que essa... certo jeito despojado e de ser faz parte da coisa, né?
Sim.
É. Então, Rubem, você teve uma experiência também, acho que no ano passado, em fazer parte da coordenação da juventude, que dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania foi criado também isso, voltado exatamente com o intuito dessa galera aí, né?
A coordenação de juventude, ela coloca vários jovens, não só os jovens da periferia, né? Então a gente tinha que colocar vários jovens dentro de uma coordenação. É, a minha entrada foi pelo fato de estar dentro do projeto chamado 15 contra 16, que era contra a redução da maioridade penal, que foi um festival no qual a gente conseguiu reunir do funk ao rap, ao samba, a gente conseguiu reunir vários grupos, e foi a primeira vez que o funk se posicionou.
E foi interessante também, que foi a primeira vez que a batida do funk foi levada para a ONU.
Exatamente, então a gente conseguiu levar a batida do funk para a ONU, e numa apresentação extremamente pesada, que é falar sobre genocídio da população jovem, negra, e isso foi super bacana. E a partir disso, a gente foi convidado, né, na gestão anterior, a estar dentro dessa ideia, desse projeto, né? A gente teve pouco tempo, outras coisas aconteceram, mas a gente conseguiu colocar ali uma marca, né? Colocar uma ideia de unidade. Então, quando você pede para os jovens se posicionar, eles não estão acostumados. Então a gente precisa que o influenciador dele, que seja ele funkeiro, seja ele samba, ele tem que se posicionar aqui no Brasil.
Essa molecada.
Exatamente. E aí depois que eles se posicionam, todos eles se posicionam.
Sim.
Foi puxado pela Renata Prado, que hoje está na frente das mulheres do funk e é a nossa presidenta. E a Gabriela Valim, que foi coordenadora na época dentro da Secretaria de Direitos Humanos.
Legal. Esse negócio das mulheres do funk, eu quero bater um papo contigo também. Mas antes disso, eu queria mandar mais uma ao vivo, Zé.
Opa, então vamos lá. Vamos fazer agora, Rafa, Doido Varrido, que é uma canção do Edu Sereno, bem legal, que tá, é a segunda do disco e é uma canção que eu gosto bastante.
Bacana. Vamos lá, então. Doido Varrido com Zé Eduardo aqui no Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouquinho.
Se for loucura alimentar essa mania de você, um doido varrido eu devo ser, sem previsão de me curar. Se um dia você provar essa loucura que me tem, mesmo que seja contra alguém, você verá. Desde tão pequeno eu escuto essa ladainha, que não sou normal, que eu vivo rasgando dinheiro, que o meu quebra-queixo eu preparo com sal. Descendo a ladeira da penha, sempre tem alguém pra me azucrinar, zoando com meu penteado, A cor do sapato, a gravata, a grená. Eu sei, não tem como negar. Confesso minha insensatez, mas você fez o meu mundo girar de tanto girar. Pirei e prometo me esforçar pra mudar este meu proceder. Porém, se for loucura alimentar essa mania de você, um doido varrido eu devo ser, sem previsão de me curar. E se um dia você provar dessa loucura que me tem, mesmo que seja contra alguém, você verá. La la ya. Desde tão pequeno eu escuto essa ladainha, que eu não sou normal, que eu vivo rasgando dinheiro, que o meu quebra-queixo eu preparo com sal. Descendo a ladeira da Penha, sempre tem alguém pra me azucrinar, zoando com meu penteado, a cor do sapato, a gravata, a grana. É, eu sei, não tem como negar. Confesso minha insensatez, mas você fez o meu mundo girar de tanto girar. Eu pirei e prometo me esforçar pra mudar este meu proceder. Porém, se for loucura alimentar essa mania de você, um doido varrido eu devo ser, sem previsão de me curar. E se um dia você provar essa loucura que me tem, mesmo que seja contra alguém, você verá.
Depois de Doido Varrido com Zé Eduardo aqui no Sons do Brasil, estamos de volta para continuar esse bate-papo nosso aqui que tá bacana. Zé, que nem nós estamos falando aqui da Rúbia, dando todo esse suporte, entre aspas, profissional pra galera. Você, quando resolveu fazer seu trabalho, você resolveu também montar uma estrutura assim que pudesse dar esse suporte profissional? Porque acredito que, apesar de você já ter um tempo de estrada, sim, fazendo o trabalho com o Samba Soul e a outra banda, mas era uma outra pegada, porque na verdade, como você mesmo falou, você tocava a música dos outros, era mais uma banda de baile pra divertimento daquele isso momento mesmo, tal. Agora não, agora é um trabalho seu, tá ali, que é, precisa ser bastante tratado de uma outra forma, não é?
Tem que ser tratado de uma outra forma, porque agora exige assessoria de imprensa, exige produção, direção, tudo, né, cara? É um trabalho que é bem difícil, né? Você tem que estar cheio de gente, cada um no seu lugar. E a Maria Alvim também me ajudou muito nesse disco, que é a minha preparadora vocal, que me ajudou no disco, me ajuda também até hoje nos shows, então é preparação vocal, é direção, é pensar num show. Por exemplo, no show eu faço além das 12, eu já tenho feito alguns shows de lançamento desses singles que eu tenho lançado, aí eu ponho algumas releituras que me acompanham nesses 20 anos. Tem que pensar num show, senão chegar lá a pessoa não conhece nenhuma música, de repente também é meio chato, né? Então estrategicamente tudo você tem que pensar,
tem que ter uma bem produção, mais pensado, né?
É bem mais
porque pensado. Quando você faz uma banda cover, tá tocando, quer dizer, o que você mandar, a galera vai abraçar e vamos nessa.
É, bicho, é bem tranquilo.
Quando
é
você faz um trabalho autoral, tem que ter,
cara,
um...
Aí eu acho que você dá a cara pra bater de verdade. Eu resolvi dar a cara pra bater de verdade.
Bacana, bacana. E deixa eu te falar, e claro, não é fácil, tudo isso requer investimento e não temos isso disponível. As parcerias nesse momento aí conta bastante, não conta?
Conta, mas eu vou te falar, o disco demorou 3 anos pra ficar pronto. Um dos motivos foi grana também. Cara, tudo é caro, tudo é uma grana.
Estúdio.
Né? A gente tem alguns projetos do governo que ajudam, por exemplo, mas eu não consegui. Infelizmente, eu ainda não consegui nenhum. Foi tudo bem na raça.
Em algum momento, até entrando num outro detalhe, crowdfunding, que é uma coisa normalmente utilizada hoje em dia, né? E vejo muitos trabalhos serem realizados e concretizados através de campanhas de crowdfunding. Sim. Você pensou em algum momento fazer?
Pensei também, mas acabei não executando. Pensei em várias coisas, cara. Eu tava com PROAC aprovado, um projeto que é super legal, mas pegou um momento do país meio complicado.
A captação,
né? Eu tinha amigas que trabalhavam com isso e as empresas não estavam conseguindo dar conta de captação, nada. Assim, a captação ficou complicada esse ano. Eu peguei bem nessa época, cara.
Complicado,
difícil.
Não? Porque na verdade é aquela coisa, muita gente fala, vou escrever um projeto para edital. O escrever o projeto, enquadrar ele dentro do edital, o ser aprovado, dá trabalho. Mas eu acho que não é o maior trabalho. O maior trabalho, na verdade, eu acho que é
a captação.
A captação, é você.
Cara, é difícil porque essas empresas muito grandes também elas gostam de ajudar artistas mais conhecidos, né? O trabalho autoral, são poucas empresas que olham mesmo pela gente, né? Assim, pelo novo.
Até que você consiga...
Até que você consiga uma projeção, né?
A hora que você conseguir, todo mundo corre atrás de você.
Todo mundo quer os grandes artistas ligados à sua marca. É meio complicado, é meio difícil pra gente.
É uma coisa que a gente debate muito aqui. É exatamente isso, quer dizer, como você quer que o artista chegue ao ponto,
se você não me dá a oportunidade.
Se não dá a oportunidade.
Então você, por exemplo, esse espaço que você dá aqui, quantos espaços tem desse? Pouquíssimos, cara, né? E as redes sociais que nos ajudam também bastante.
Isso, acho que foi
uma
coisa que veio...
A gente vai tentando ali divulgar alguma coisa ali, mas é assim, cara, é uma batalha.
A veia criativa da música brasileira em todos os seus segmentos, ela nunca teve tão pulsante, né? Tão vibrante, cara. Todo dia você recebe uma música nova que está sendo lançada, seja em São Paulo, seja em Minas, seja em Belém do Pará, no Rio Grande do Sul.
Cara, o movimento de música no Brasil não para, ele é constante e de vários ritmos, de várias pessoas. Eu, quando eu entrei nessa onda há 3 anos, eu tenho conhecido artistas do Brasil inteiro que me mandam músicas, que me mandam seu trabalho, a gente tem trocado figurinhas, é muito legal. Mesmo aqui em São Paulo, tem uma galera incrível, né? O Edu Sereno mesmo, o Márcio Lugol, o JR, uns caras super incríveis, cara, saca? André Rodrigueiro, enfim.
Rubiá, com relação à Frente Nacional das Mulheres do Funk, dá uma pincelada pra gente exatamente qual o objetivo, como que isso surgiu, como que aconteceu. Você já deu mais ou menos uma abertura, mas eu queria um pouco mais de informação a respeito disso.
Sim, recentemente, também por projetos, né? O Fundo Brasil Direitos Humanos, nós fomos aprovados, eu, Renata Prado e Juliana Martins, a elaborar a ideia do que é a história das mulheres dentro do funk. Porque, como quase tudo dentro do mercado, o mercado do funk também não é diferente. Há uma composição maior de homens. E as meninas acabam ficando em segundo plano. Como foi uma ideia da Renata Prado, que é dançarina, produtora da Baticu, uma das poucas festas pretas que tocam funk dentro do centro de São Paulo. E resolvemos fazer e passamos. Então, vai ser uma conversa de Rio-São Paulo, vai resultar num documentário e de rodas e conversas, né? Então a gente vai circular entre Rio e São Paulo e vamos colocar aí um documentário no final desse projeto que vai contar ali um pouco da história das mulheres e entender o porquê que tá tudo ligado. No funk não é marginalizado à toa. E aí a gente vai tentar explicar isso através das falas das mulheres.
Ok.
É isso.
Bacana, interessante. Zé, então é verdade. Sua hora de pitaquear nos sons do Brasil.
Vou aproveitar pra pitaquear, então. Meu pitaco de hoje é um som da minha amiga Andréa Rodrigueiro, que foi uma parceira incrível aí de 11 anos de Samba Soul. Tem uma música que ela compôs que eu achei linda, chama Essa Melodia, Andréa Rodrigueiro, então.
Vamos lá, então, o pitaco do Zé Eduardo, Andréa Rodrigueiro, Essa Melodia. Voltamos no terceiro bloco.
Essa melodia vai raiar e esse coração vai palpitar.
loja fora me esperar. Inspirou meu caminhar. São 6 horas da manhã, sabia já vai chegar. E a aurora declarou o seu breve assoviar. Essa melodia vai raiar, esse coração vai palpitar. Dias que ainda estão por vir, sem ter pressa nessa vida descobrir. Essa melodia vai raiar, e esse coração vai palpitar. Dias que ainda estão por vir, sem ter pressa nessa vida descobrir. Mentira te ouvir cantar na janela de manhã, e já fora me esperar, inspirou meu caminhar. São 6 horas da manhã, sabia já vai chegar. E a aurora declarou o seu breve assoviar.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Será que Vossa Excelência não percebe o mundo agora está em greve? Alguma coisa vai acontecer em breve, o caldo vai azedar. Será que Vossa Excelência corre do meu lado, tem algum esquema? Enquanto a gente bota fé na Mega Sena, você espera acumular. Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gostar de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gostar de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Será que Vossa Excelência anda merecendo o cargo que ocupa? Ou se vai ser só mais um desses filhos que a gente tem pra sustentar? Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gostar de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gostar de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Será que Vossa Excelência não percebe o mundo agora está em greve? Alguma coisa vai acontecer em breve, o caldo vai azedar. Será que Vossa Excelência anda merecendo o cargo que ocupa? Ou se vai ser só mais um desses filhos que a gente tem pra sustentar? Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gosta de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gosta de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gosta de ser chamado? Por favor, atenda do seu eleitorado. Ora, doutor, como é mesmo que o senhor gosta de ser chamado? Por favor, atenda ao pedido do seu eleitorado. Fora, doutor.
Voltando agora para o nosso terceiro e último bloco, vamos continuar o bate-papo. Vocês ouviram aí Ora Doutor com Zé Eduardo. Essa ainda não está disponibilizada na internet.
Essa não, essa aí então, é um dos bochodós, hein?
Por enquanto é exclusividade nossa.
Essa é uma canção do Dudu Cardoso, que fala sobre esse momento do país tão difícil que a gente tem vivido aí. E é uma canção que eu tenho um super carinho. Essa provavelmente deve ter algum clipe, deve ter alguma coisa. É um dos meus xodós do disco aí.
Rubia, eu só queria ver contigo, você falou sobre o trabalho aí das mulheres do funk. Existe uma certa polêmica no mercado, onde geralmente eu acho que é uma das coisas que muita gente critica a questão do funk, é exatamente dentro das letras citadas e escritas pelos MCs, uma certa forma diferente de se tratar as mulheres, a forma como eles abordam a mulher nas letras deles. Isso também vai ser trabalhado nesse negócio das mulheres?
Bem, assim, a ideia é nós conversarmos com eles, né, pra eles entenderem que a gente tem que... Isso é reflexo, nada mais é do que são reflexos. Não foi inventado pelos MCs, essa forma machista que se compõe música também não foi inventado pelos MCs, então, mas sim, são reflexos. Quando a gente fala de apologia, tudo o que foi dito anteriormente, por exemplo, se falava que o samba tinha apologia.
Foi bem discriminado.
Foi, é, bastante. Então, até passar pelo processo de entender, de construção, de passar por algumas pessoas, enfim, quando se entendeu o samba, aí não deixou, não é mais samba, é MPB. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. O que aconteceu com a própria carreira da Anitta, né? A Anitta era funkeira e tá, não, agora é pop. Só que quando ela vai tentar vender fora do país, não vai ser aceito, porque eles são o rei do pop, então eu quero escutar algo diferente. Então eu prefiro escutar funk. Então é construção, assim, os meninos vêm numa vulnerabilidade muito forte e eles refletem o que está em volta. Então quando a gente passa pelo processo de ostentação, por exemplo, o processo de ostentação foi bem discriminado no começo, mas nada mais do que é o que passa na novela das oito. Eles não queriam nada diferente do que uma sociedade de consumo prega. Então, quando eles falam de mulheres, não é nada diferente do que uma sociedade de consumo prega, porque a mulher era vista como objeto e não foi inventada no funk. Então, a gente tem que só entender que eles são reflexo e eles são novos, não tem filtro, gente. Não tem filtro, eles passam direto e a construção vem com a educação, vem com outras e vem, inclusive, com a frente. A frente, a gente não vai deixar de falar de sexo, por exemplo, que é um assunto polêmico. Mas a gente vai falar a forma que eles vão falar. Então, assim, tem esses detalhes que vão ser postos, inclusive, é uma fala muito forte da Renata Prado, porque ela é dançarina, né? Então, ela trabalha com o corpo e trabalha com a fala muito bem, porque também é pedagoga, então, passa por isso,
tem,
né?
Tem embasamento, né?
Exato. É, então, mas é o mesmo processo que passou, por exemplo, uma passista.
Não, legal. Como eu te falei, eu acho interessante sua presença aqui hoje, exatamente pra gente dar uma certa desmistificada, porque você olhar, bater o olho e falar, não, isso aqui não é legal, tal. Agora, entrar dentro do contexto, dar uma analisada e tudo isso, claro, se é certo ou errado, são outros 500, uma outra forma, mas eu acho que no mínimo, essa questão de análise, de discussão, cabe pra tudo, não é?
Sim, sim.
Zé, e o momento da música brasileira, que a gente está com um trabalho novo, já falamos da dificuldade de se mostrar isso. Estamos falando num momento também, num país capitalista, onde tudo que move as coisas aqui são através do dinheiro, não é? Você acha que, de repente, a mídia poderia repensar um pouco essa forma de tratar a música brasileira como ela trata hoje? Quer dizer, se você tem dinheiro, você paga, você toca. Uhum. Você não tem, você não presta, você não serve para eles. Você concorda que o pessoal poderia ter uma visão diferente dentro de toda essa estrutura formada? Porque, na verdade, eles não estão regando o jardinzinho deles, né?
Não.
É, não estão botando a sementinha ali, né?
A gente sabe, né? Do jabá, de tudo. A gente sabe dessas histórias todas que acontecem há muitos anos no país, sim, né? O país é movido a dinheiro, é movido a tipo, esse tipo de presentinhos, aquela coisa toda.
Mimos,
né? Mas é assim, cara, eu acho que deveria se abrir espaços mais para algumas pessoas que não têm, né? Porque ficam tantos talentos para trás, cara. E é isso que eu acho uma judiação.
É. Quando eu falo a questão do jardinzinho, é isso. Tem tanta coisa boa acontecendo que pode render frutos, inclusive.
Cara, e futuramente pode.
É, economicamente, né?
Economicamente, claro.
E se você não der aquela regadinha no seu jardim, o fruto não vai nascer.
Eles ficam lá sem água nenhuma, coitado. Sabe como é que é, cara? Ali não chove, bicho. Tem que chover para todo mundo, meu irmão. Tem para todo mundo. Eu acho que o país é bacana por isso. Mas deveria se pensar um pouquinho, dividir um pouco melhor isso aí, né?
É que eu falo, preparar até o terreno para eles mesmo, porque os medalhões estão aí, o tempo vai passando pois e, como a gente sabe, nossa vida é cíclica. Vai chegar uma hora aqui, entendeu? O ciclo fecha.
Bem mas você, parabéns pelo seu espaço.
Eu e várias pessoas.
E várias, que, e alguns outros aí, com certeza.
Que tem essa visão, pelo menos. Sim. E como a gente também tem o direito de pitaquear no programa, eu peço licença a vocês agora, né? Estamos trazendo aqui um trabalho lá do Rio de Janeiro de uma pessoa que tem um nome conhecido por ter participado de alguns programas de TV aí, mas que eu acho que não foi dado o devido valor do trabalho musical dele, que eu acho sensacional. É uma afinação exemplar, assim, muito legal. Está lançando um CD agora que se chama O Jardim de André, que é o André Gabé. Eu tava olhando, escutei música pra escolher uma, foi até um tanto difícil. Eu peguei uma lá que eu achei bacana, que é a música Pena. Muito bacana, um trabalho assim, primoroso mesmo do André. Parabéns, André, pelo trabalho. E a gente vai levar, então, essa música agora pro pessoal conhecer. Pena, com André Gabé. A gente volta daqui a pouquinho.
Pena que você não me chegou na hora certa. Pena que você não disse que era eu o seu amor. Pena que você não enxergou a porta aberta, que era praia deserta, alguém já habitou. Pena que você mudou seus planos, cometeu vários enganos, não deu passos mais ousados. Pena eu não ter tido paciência com a sua displicência e passei a olhar pros lados. Pena que você deu muita volta pra chegar à minha porta, que era do lado da sua. Pena você ter se atrasado, eu encontrar tudo trancado, teve que mudar de rua. Pena, mas não me olhe atravessado, eu não fiz nada de errado, só sorri pro meu destino. Sorte o destino sorri de volta e com essa alegria torta todo mundo está sorrindo. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem, que alguém te dê paz e calor. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem e que receba em dobro o que me desejou. Eu não fiz nada de errado, só sorri pro meu destino. Sorte o destino sorrir de volta e com essa alegria torta todo mundo está sorrindo. Se o tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem, que alguém te dê paz e calor. O tempo me ajudou, vai te ajudar também. Só quando tudo estiver bem é que acabou. Que você saiba ser feliz com o que tem e que receba em dobro o que me desejou.
Voltando agora, depois do Pitaco Sons do Brasil com André Gaber e a música Pena. Galera, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um bate-papo super gostoso. Quero agradecer realmente Rubi Amara ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui falar um pouquinho desse trabalho que você desenvolve dentro da cultura afro, da cultura negra dentro do Brasil. Vários projetos voltados a isso. E também esse trabalho no funk, eu acho que é aquela coisa, muita gente fala isso, aquilo. E é interessante a gente entrar um pouco mais a fundo, entender um pouco de tudo isso. Você, acho que foi bastante esclarecedora nisso, onde você falou, falta um pouco de trabalho, de lapidar eles, mas é legal isso, esse trabalho que você está fazendo e toda essa galera. Então, quero agradecer mesmo você ter aceito o convite do Sons do Brasil e estar com a gente aqui.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, né? Muito legal ter esses tipos de convite através do funk, né? A gente vem também várias outras coisas, mas o funk, ele tem uma dimensão muito forte.
Mas é legal você vir falar através disso daí, então, obrigado mesmo, tá?
Ah, muito obrigada.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, desses projetos que você está desenvolvendo, tem Facebook, tem página, tem site, fique à vontade.
Tem a minha rede pessoal, que é do próprio Facebook, que é rubiamara.sp, e também no Instagram, rubiamara.sp. Lá vocês vão ver um pouco do meu trabalho. Tem a da própria agência, né, que é a Paralelo, Arte de Se Comunicar. E é isso.
Bacana. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho e quiser conversar com a Rubia, tá aí dado os canais.
Exato.
É isso. Obrigado. Zé Eduardo, grande brother, muito obrigado por nos prestigiar com esse seu trabalho, nos presentear com esse seu trabalho, na verdade.
Demais. Eu que agradeço, cara, esse espaço, essa oportunidade de poder mostrar um pouco do que tá nascendo aí, que é um orgulho, uma honra. Eu tô super ansioso, não vejo a hora de estar aí mostrando para todo mundo. Agradeço. E, pô, uma honra, cara. Obrigado, Serginho. Obrigado mesmo aí.
É isso. A gente
o Rafa Moraes aqui, meu parceiro,
isso,
também.
O Rafa também. Rafa, convidando, é, hein? Participar com a gente.
Tem um trabalho aqui chamado Retirante Cósmico, uhum, cara, que é incrível, é, também. Vamos, vale a pena também ouvir.
Vamos conversar em off aqui, tenho certeza. Zé, se a galera quiser, então, conhecer um pouco mais do trabalho, ter acesso às músicas, plataforma, sim, como é que faz?
É, as minhas músicas estão lá nas plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, tá Zé Eduardo. Aí você procura lá, tem Pra Bastar, Doido Varrido, De Tanto Amor e Quanto Tempo.
E vem
no Instagram,
mais.
Aí tem mais, vai vir mais. Vai já, mais. Já no, até o fim do ano tá vindo todas as canções.
Uhum.
E no Insta eu tô com _ Zé _ Eduardo _. E tem a minha página no Facebook também, que é Zé Eduardo. Gira. Gente, procura lá e vamos que vamos aí.
Vamos embora.
Fé na
nessa
estrada.
Obrigado,
obrigado, Serginho. Obrigado, Somos do Brasil aí. Obrigado,
capítulo 134 chegando ao seu final. Né? A assinatura dos dois vai aqui no final da página. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí sonsdobrasil@terra.com.br. Também lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Dá o seu curtir lá, acompanha a gente, tudo que está acontecendo por aqui. Os programas antigos temos no nosso canal do YouTube. É só procurar lá Sons do Brasil, estamos disponibilizando. E no Instagram, @sons.do.brasil, tá ok? Também queremos agradecer aqui o piloto da nave Sons do Brasil, né? Dudu Marques. Né?
Valeu,
sempre
Dudu
nos comandos aqui da nave, a gente batendo papo e ele mantendo a nave flutuando ali tranquilamente, não é? Grato, Dudu, mais uma vez. Zé Eduardo, temos aqui a tradição Sons do Brasil, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo. Você já fez 4 ao vivo com a gente. Agora uma música do CD ali pra galera já sentir esse
do
climão
disco
aí, né?
Porra, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar... Tive a honra de gravar uma música do Roberto Carlos e do Erasmo, que era uma canção que eu ouvi muito quando eu era garoto na vitrola da minha mãe lá de casa. É uma canção chamada De Tanto Amor, com a produção do Rafa, tem guitarra do Luiz Carlini, Adriano Magu nos teclados, é, bicho... Tá
só fera.
Essa daí, tá bacana.
Só fera.
Então vamos ficar com essa daí, então.
Vamos lá, então, pra gente encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado você pela sintonia. A gente espera contar com você domingo que vem de novo no mesmo horário. Encerrando, então, De Tanto Amor com Zé Eduardo. Até a semana que vem. Um abraço pra vocês.
Vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim.
eu amei e devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus. Ah, saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Adeus. Vou chorar mais uma vez quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus. Saudade vai chegar, por favor, meu bem, deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.